Olá, estamos iniciando o programa Pergunte ao Pastor desta quinta-feira. Saúdo a todos que estão em sintonia conosco nesse momento, como também nos momentos seguintes, depois, quando numa reprise ou em outros momentos estiver assistindo esse programa. Desejo que Deus abençoe a todos nesse dia de hoje, como em todos os dias das suas vidas. Hoje, no início, lembro de novo que o programa da semana passada teve um problema técnico, houve uma pane, e por isso nós tivemos que interromper o programa. E o conteúdo programado para aquela semana passada nós vamos apresentar hoje. Por isso também a pergunta que estava programada para a semana passada será então analisada e comentada nesta manhã. Queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos que estão conosco, estejam sempre prontos para participar conosco, também interagindo. No final desse programa, depois dos quadros que nós temos, temos uma oportunidade de interação. Quem quiser se manifestar naquele momento, daquele quadro, já pode preparar a sua pergunta, seu encaminhamento de qualquer assunto que queira comentar. Fiquem bem à vontade para participar conosco. Hoje nós vamos analisar a pergunta que nos foi encaminhada pelo nosso amigo, nosso irmão, Júnior Alain Lorscheider. Ele é de Pato Branco, do estado do Paraná. E eu vou ler a pergunta, ela é um pouco mais extensa do que ela foi anunciada lá. Nós anunciamos: doação de órgãos é contra a vontade de Deus? É a pergunta. Ele escreveu assim: do ponto de vista bíblico, pelo olhar da Igreja de Deus a respeito da doação de órgãos, a pessoa estando viva e ou quando vem a falecer, existe algo nisso que vá contra a vontade de Deus? É a pergunta que nós recebemos. Eu agradeço ao nosso irmão Júnior Alain Lorscheider pelo encaminhamento dessa questão. E é muito importante nesse tempo em que nós estamos diante de tantos problemas, tantas dificuldades, tantas doenças que estão matando pessoas. E por isso é interessante refletir sobre este assunto. Mas antes de passarmos a estes assuntos, esta pergunta e depois a um estudo sobre o credo apostólico, nós vamos ter uma reflexão. Vamos logo agora então para o momento da reflexão. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma pergunta que eu mesmo faço. Como entender e enfrentar todas essas dificuldades com quais nós nos defrontamos? Tantas mortes, tantos sofrimentos e tantas tristezas por causa da pandemia. Como nós, que cremos em Deus, temos que nos posicionar diante dessas dificuldades? E eu programei também quadros para que pudessem acompanhar também o que está escrito e que fique também para as reprises, para quem depois quiser acompanhar. Vamos ver, então, esta reflexão. E uma das coisas que nós precisamos ver é que o cristão, na realidade, o cristão não está isento. Essa é uma das coisas importantes que nós precisamos destacar. O cristão não está isento de dificuldades e provações e sofrimentos. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para resolver o nosso problema do pecado e para nos garantir perdão, vida e salvação e nos garantir a vida eterna e a ressurreição futura na sua segunda vinda. Mas ele jamais disse que nós não teríamos problemas aqui no mundo. Os cristãos, por isso, não estão isentos dessas dificuldades. Mas quando as dificuldades e os sofrimentos se agigantem diante de nós, nas nossas vidas, muitas vezes nós, como pessoas humanas, podemos ser levados ao desânimo, à lamúria, à reclamação, como eu escrevi aí no texto. Cristãos podem até chegar a enfraquecer da fé, vacilar e duvidar das promessas de Deus no meio do sofrimento terrível. E é comum que nessas situações o louvor e o agradecimento a Deus pela vida, salvação, pela providência divina, não são mais tão frequentes na nossa vida como nós, como Deus gostaria que nós louvássemos a Ele por tudo que Ele faz por nós. Mas nessas horas é necessário lembrar das palavras de Tiago. Ele escreveu aos leitores que estavam passando por provações muito fortes e lembrou também de provações que virão mais adiante. Ele escreveu assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança da vossa fé, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele escreveu em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. E aí a pergunta é essa: como conviver com essa realidade cruel dos dias atuais e com os males que nos afetam sem se abalar e sem perder a confiança em Deus? Esta é a pergunta que nós queremos então analisar logo agora no texto seguinte. O autor, um analista bíblico, é da opinião de que... o autor diz que as provações devem ser motivo de alegria. Foi isso que o apóstolo escreveu, que Tiago escreveu. E eu pergunto: motivo de alegria? Dificuldades, provações devem ser motivo de alegria? Embora isso nos deixa preocupados com essa afirmação. Mas ele diz assim: a razão da alegria está explicada pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Seguindo, nós vamos passar então a ver o texto seguinte. Um analista bíblico é da opinião de que Tiago, ao escrever, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes, ele está estimulando os cristãos a crescerem em direção ao amadurecimento da vida cristã. Isso significa que Deus permite que os seus filhos passem pelo processo de provações com o objetivo de que cresçam e amadureçam na vida cristã, vida de coerência entre fé e vida. É por isso que Tiago escreve no início da carta: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, versículo 2 e 3. Não é fácil aceitar e viver tranquilamente nesse tempo da pandemia, que causa tantas mortes e sofrimentos. Nós aqui estamos recebendo notícias praticamente diariamente de pessoas, amigas que faleceram, que sofrem, que estão chorando, que estão em dificuldades enormes neste mundo. E aí eu quero voltar ao texto onde eu escrevo assim: o importante nessas horas é lembrar que nosso amado Deus está presente em nossa vida e que tudo que Ele permite tem um propósito em nossas vidas. Porém, devido à nossa situação de pecadores, nem sempre entendemos o porquê e o para que de tudo que Deus permite. Essa é uma das nossas fraquezas humanas que nós temos por causa do pecado. Nós não entendemos sempre os propósitos de Deus, mas nós nos submetemos aos propósitos de Deus, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a palavra de Deus nos informa. Vamos seguindo e vamos ver. Mas uma coisa nos conforta e fortalece: É a certeza de que Deus nos ama a tal ponto que entregou seu Filho Jesus Cristo para sofrer a terrível morte em nosso lugar, adquirindo para nós o perdão, a vida e salvação. E pelo seu amor, conduz tudo para o nosso bem. A palavra de Deus afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam a ênfase, todas as coisas. Não só os momentos bons, as coisas que nós gostamos, mas também os momentos difíceis. Também esses cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos não entender os propósitos de Deus em nossa vida, mas não podemos duvidar do seu amor e de todas as promessas que ele fez para nós. Ele é fiel. O melhor bem da vida ainda está por vir, que é a herança da vida eterna por graça de Jesus Cristo. Concluo com as inspiradoras palavras do apóstolo Pedro, que escreveu um recado muito confortante aos cristãos daquela época que eram perseguidos, dispersos por vários países naquele tempo. Esse texto é maravilhoso para nós e nos consola, nos conforta e nos dá forças. Ele diz assim: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Estas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. E eu faço um parêntese, de fato, nós ficamos muitas vezes tristes com tantos problemas, tanta morte, por causa, diz ele, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continuem firmes. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 7. E aí eu concluo dizendo assim: que coisa maravilhosa quando um dia nós, depois de passar por esse vale de sombra da morte, como diz o salmista no Salmo 23, nós vamos estar de repente na presença do Deus maravilhoso que nos guarda a glória, o bem-estar perfeito, a perfeição no céu junto do nosso Deus Salvador. Queira Deus que nós suportemos com muita graça de Deus, com muita assistência de Deus, os sofrimentos, e não percamos de vista o amor de Deus que está conosco, e nos apeguemos a Ele, pedindo que Deus nos conceda o seu Espírito Santo sempre, para que nós sejamos mantidos firmes na fé e continuarmos sempre alegres por termos um Salvador que nos ama. Ele veio, e nós nessa semana que vem estamos indo em direção à Sexta-feira Santa e à Páscoa. A essa história nos lembra esse grande amor, onde Ele sofreu por nós, para nos dar vida, perdão e salvação. Que Deus esteja com todos, hoje e sempre. Nós vamos agora ouvir um hino e acompanhar esse hino com que nos traz a letra Deus está presente. Vamos ouvir, vamos acompanhar esta bela canção.
Seus pés nos humilham. servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos.
Vamos agora para a resposta da pergunta que nos foi encaminhada pelo nosso amigo Júnior Alain Lorscheider, lá de Pato Branco, do estado do Paraná. A síntese dessa pergunta encaminhada é a seguinte: a doação de órgãos é contra a vontade de Deus? Qual é a sua opinião? Nós podemos, como cristãos, doar órgãos nossos para salvar a vida de outro? Ou isto é contra a vontade de Deus? Eu quero começar com um fato histórico. Lá em 3 de dezembro de 1967, o médico sul-africano Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração. E aí começou toda uma consequência, uma sequência de doações, de transplantes, etc. Embora o primeiro transplantado tivesse prolongado a vida apenas por 18 dias, o ato cirúrgico do médico Christian Barnard foi considerado exitoso e foi um marco importante no desenvolvimento da ciência médica de transplantes de órgãos de uma outra pessoa para aquele que estava necessitando de um novo coração. E a partir desse transplante, a medicina vem obtendo memoráveis avanços e conquistas na área de transplantes de órgãos, que contribuem muito para a superação de doenças e no aumento da expectativa da vida das pessoas. Mas muitos têm dúvidas sobre isso, e têm razão, porque isso era uma novidade que surgiu nos últimos tempos. E as dúvidas não dirimidas podem desencadear ansiedade, podem desenvolver angústia e intranquilidade na vida das pessoas. Por isso é muito significativo que nós conversemos sobre esse assunto no dia de hoje. E eu agradeço ao nosso amigo que enviou essa pergunta para possibilitar esse diálogo de hoje. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou apontar alguns princípios que eu acho básicos para tomada de uma decisão, uma posição sobre esse assunto. Primeiro, a Bíblia não trata de doação de órgãos, porque não era assunto daquele tempo quando a Bíblia foi escrita. Lembramos que a palavra de Deus é uma carta de amor de Deus que anuncia toda a salvação preparada por Deus prometendo no Antigo Testamento o Salvador depois da queda em pecado, e vai repetindo e vai acompanhando a história da humanidade, e sempre a intervenção de Deus na história da humanidade, e finalmente lá na plenitude dos tempos, Jesus nasce em Belém, e depois continua então toda a obra de Jesus, e finalmente a sua morte, a ressurreição gloriosa, a salvação que ele conseguiu e oferece gratuitamente a todos. E aí o plano do trabalho da igreja, começando com Atos dos Apóstolos e todas as cartas que nos orientam, sempre lembrando desses fatos importantes da vida cristã. Mas, quando assuntos dessa natureza, como transplante de órgãos, como doação de órgãos, que não está sendo falado na Bíblia explicitamente, nós nos guiamos por princípios para resolver essa questão, por princípios básicos da palavra de Deus sobre a vida humana. E aí o cristão, conhecendo os princípios básicos sobre a vida humana, ele pode chegar a conclusões sobre essa pergunta que nos foi encaminhada hoje. E ele até diz a seguinte, o apóstolo Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós podemos olhar a palavra de Deus e ver os princípios que Deus nos dá sobre a vida e sobre a nossa ação, como nós devemos nos relacionar com Deus e com os nossos semelhantes, e sempre suplicar que Deus nos oriente para que tenhamos decisões acertadas de acordo com a sua vontade e com seus princípios. E aí o segundo ponto. Ao criar os homens, o plano de Deus foi de que eles vivessem eternamente. O propósito de Deus foi de que a perfeição e a incorruptibilidade fosse a marca da vida humana para sempre, sem a presença da degeneração por doenças e por morte. Esta é uma tese baseada na palavra de Deus. Terceiro ponto. A morte, que não estava nos planos divinos, passou a todos os homens com a tragédia da queda em pecado. A morte, então, é consequência do pecado. E Deus, que amou as suas criaturas e ama as suas criaturas, ele até preveniu Adão e Eva para que não pecassem, porque se no dia que eles pecassem, eles morreriam. Deus não queria a morte. Esse alerta que Deus fez exatamente demonstra o seu interesse de que os seres humanos não morressem. Não morressem espiritualmente e não fisicamente, que tudo isso é consequência do pecado. Então, essa é a terceira base para a tomada de decisões. Quarto ponto, mesmo quando o pecado matou o homem, Deus manteve inalterado o seu propósito de preservar e defender a vida humana para sempre. Ele até nos 10 mandamentos, ele aponta um dos mandamentos que é exatamente preservação da vida, de que não devemos agredir a vida de ninguém, eles não matarás. Somente a Deus cabe a decisão sobre a vida e a morte. Nós não temos poder e não temos autoridade de decidir sobre a nossa morte. Isso devemos deixar nas mãos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, falando da vida espiritual do ser humano, que Jesus também refez, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados, em vossos delitos e pecados. Então, toda essa sequência de princípios que estou apresentando mostra o importante interesse de Deus na preservação da vida. Quinto ponto. É uma verdade inequívoca que é da vontade de Deus que a vida seja preservada e defendida de todas as maneiras possíveis. Ele fez isto com a sua vinda. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida espiritual, de volta com a ação dos seus meios da graça, através do Espírito Santo, e aí aponta para a ressurreição no dia do juízo final, onde mesmo nós passando por a morte terrena, Deus já tomou a providência de nos ressuscitar, baseado na ressurreição dele, de Cristo, que foi as primícias da ressurreição. Ele a partir da ressurreição dele, ele nos garante a nossa ressurreição. E no dia do juízo final, nós seremos contemplados, depois da nossa morte, nós seremos contemplados de novo com a ressurreição do nosso ser inteiro. Corpo e alma voltam a existir de maneira gloriosa junto com Deus. Vejam, então, esta é uma das providências que Deus tomou para em preservação da vida eterna do ser humano. Que, infelizmente, houve a tragédia aqui a partir de Adão e Eva, que caíram em pecado e causaram todo esse problema, essa desgraça que está acontecendo na vida dos seres humanos. Então, no dia da ressurreição, imaginem que coisa fantástica, os cristãos, os que morreram, que faleceram com fé no Senhor Jesus Cristo, vão ressuscitar e vão para a vida eterna, para sempre junto de Deus. Que momento glorioso. Mas alguém vai dizer, mas o que tem isso a ver com a questão da doação de órgãos? Se Deus tomou tantas providências desde o início para que a vida humana fosse preservada, Ele também quer que nós tomemos atitudes em defesa da vida humana, dentro daquilo que é possível nós fazermos como seres humanos. E esta é uma das coisas que nós podemos fazer, desde nos alimentar adequadamente, ajudar as outras pessoas para que tenham saúde e com a medicina, enfim, todos os recursos, e também permitir que, se houver um acidente, que órgãos de um cristão sejam usados para salvar a vida de outro, para prolongar a vida de outro. Por que não? Ah, mas se no dia do juízo final alguém deu, por exemplo, um fígado ou um coração para o outro, e o que vai acontecer lá no juízo final? Quem vai ressuscitar com esse coração? É claro que são especulações, mas Deus é poderoso, Ele vai ressuscitar o corpo da gente, aquele original corpo da gente. Jó diz assim: com meus olhos, com a minha pele verei a Deus, com aquilo que eu fui aqui no mundo, Deus vai me ressuscitar e com isto eu verei a Deus. Então, nenhum problema com a doação de órgãos, não há nenhum problema quanto a isso. Por isso, então, eu vou aqui colocar 6 pontos rapidamente sobre a nossa posição como cristãos que se baseiam na palavra de Deus. A primeira coisa, nós reconhecemos, cremos e confessamos que Deus é o autor da vida. Isto é inequivocamente estabelecido no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a vida, dádiva de Deus, deve ser defendida e preservada por nós. Somente cabe a Deus a determinação do fim da nossa vida aqui nesse mundo. 2. Nós, como igreja, como cristãos, aplaudimos e aprovamos os avanços da ciência médica que obtém a preservação e aperfeiçoamento da vida humana, desde que, claro, que não firam os princípios de Deus estabelecidos por Ele na Sagrada Escritura. 3. Nós agradecemos a Deus pela capacitação dos cientistas e agentes da medicina em geral que pesquisam e atuam em benefício da vida humana. 4. Nós consideramos a doação de órgãos e os transplantes como uma ação em favor da preservação da vida de pessoas. É assim que nós olhamos. 5. E aí, um fato negativo, nós não aprovamos e até condenamos o comércio de órgãos que acontece criminosamente em vários lugares, em vários países. E 6, por último, não aprovamos a obrigatoriedade da doação. Não deve ser estabelecido por lei governamental. A doação dos cristãos deve ser um ato voluntário, espontâneo, motivado pelo amor, pelo altruísmo e pela compaixão. Esta deve ser a base para analisar isto. Então, eu quero tranquilizar nosso amigo aí, que nos escreveu, e a todos que estão conosco, em sintonia conosco, que não há problema quando encarado desta forma. Então, não há nenhum problema de alguém deixar escrito uma concordância de que, se houver um acidente com ele ou qualquer coisa semelhante, que algum órgão dele pode ser aproveitado, se necessário, para salvar a vida de alguém outro. Deus nos acompanha, Deus nos guarde, para que entendamos isto e não tenhamos com esse assunto um problema de consciência, de angústia e de dúvidas. Deus nos dê, então, a capacidade de entender isto. É isto. Se permanecer dúvidas, como eu sempre falo, podem retornar a enviar perguntas ou questionar ou mesmo apresentar sugestões sobre esse tema e outros temas que poderiam ser aqui analisados. Nós vamos agora, terminado esse bloco, vamos ouvir uma canção que eu gosto muito, Ide Consolai Meu Povo. Vamos ouvir esta canção.
Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro.
Agora vem a vinheta. Nós agora vamos para o quadro seguinte, é sobre a questão do credo apostólico, um estudo sobre uma parte do credo apostólico. Vamos então para esse momento sobre esse assunto. E eu preparei um PowerPoint para que todos possam acompanhar visivelmente também este assunto. E eu começo dizendo assim, nós vamos iniciar, aguardar para que os primeiros quadros cheguem aí na tela. E o estudo de hoje, na realidade, é o primeiro estudo, porque o estudo anterior foi a introdução ao credo apostólico. E nós hoje vamos estudar esta primeira parte do credo apostólico, que no catecismo chamamos o primeiro artigo, onde creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é interessante que nós, eu já mencionei isso na abertura, no estudo introdutório, que nós temos outros documentos confessionais, e aí aparece nesse quadro que apareceu agora há pouco, o Credo Niceno, que também tem a mesma afirmação em outras palavras. Ele expressa a mesma coisa, ele diz assim: creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esta, então, há uma concordância nos três credos, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, que eu posso mostrar em outro momento. Nós vamos adiante, vamos para o quadro seguinte e vamos ver, então. Eu faço essa apresentação hoje apontando três coisas. Primeiro, eu creio, porque o credo começa assim: creio em Deus Pai. E aí a pergunta sempre vem de novo: como eu posso chegar a crer? Não só em Deus Pai, mas também em Jesus, no Espírito Santo, enfim. Como posso crer? Essa é uma pergunta. E aí eu tenho que dizer o seguinte para todos: o crer é uma questão pessoal. Ninguém pode crer pelo outro. Eu preciso chegar à fé pela graça de Deus. O cristão não chega à fé ao crer mediante a sua própria capacidade racional ou pelo poder do pensamento positivo dele. Isso não existe. Porque o texto que eu citei hoje, já citei em outras ocasiões, Efésios: estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Não há possibilidade. E creio que por minha razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, como diz no terceiro artigo do Credo Apostólico. Porém, nós chegamos à fé pela ação do Espírito Santo, que atua na vida de cada um de nós pelos meios da graça, apontando nós o batismo e a palavra de Deus. Através deles o Espírito Santo atua e cria em mim a fé no Senhor Jesus. E veja o que o apóstolo Paulo escreve à congregação de Corinto, no capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ele não pode chamar Jesus de Senhor Jesus, quer dizer, crer nele sem a ação do Espírito Santo. E tem outros textos que cada um pode consultar em casa depois, revendo esse quadro. Tem vários textos aí indicados que falam sobre essa questão. Vamos adiante. O Catecismo Menor, ao explicar o terceiro artigo do Credo Apostólico, que trata do Espírito Santo, se expressa dessa forma, como eu mencionei: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou, me conservou na fé verdadeira. Vejam, é decisivo isto. Eu creio porque o Espírito Santo atua em mim. Crer, então, é fundamental para a salvação. Na grande ordem de evangelizar o mundo, Jesus acrescentou assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Por isso é significativo cada um ter a sua fé, cada um crer em Jesus pela ação, pela misericórdia, pela ação de Deus nas nossas vidas. Adiante, nós podemos ver a diferença entre o cristão e o não cristão. Ambos têm fé. Mas não é assim que o cristão tem fé e o não cristão não. Ambos têm fé. A diferença está no conteúdo, no objeto da fé. Isto é, em quem ou o que a pessoa crê. Isto é decisivo. O fator importante, então, é: quanto mais conhecemos as boas qualidades de uma pessoa, maior é a nossa confiança nela e menor uma possível frustração. Isso acontece na vida, no relacionamento humano. Em relação a Deus, isso é importante. O conhecimento a respeito de Deus, através da palavra, é fundamental para crer e confiar em Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação, e aí acontece todo esse processo. Eu conheço Deus e o Espírito Santo me leva à fé através desse conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso é necessário ler e estudar a palavra de Deus sempre, sempre, para que Deus, através do Espírito Santo, atue na minha vida através deste conhecimento do Evangelho. Esta é a ação de Deus em nossas vidas. Paulo escreve aos Romanos dizendo exatamente isso: e assim a fé, ou o crer, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Indo adiante, e a segunda parte agora: cremos na Trindade, que é um Deus em três pessoas. Nesses estudos sobre o Credo Apostólico, então, mostraremos textos bíblicos que provam que o Pai é Deus, o Filho Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas as três pessoas, os três entes, são um único Deus verdadeiro. Eu sei que no mundo atual existem religiões que negam isso. Eu não sei se são seitas ou se são religiões, mas são afirmações que negam a Trindade e chamam a Trindade de um ensino diabólico. Olha, a palavra, e nós vamos mostrar pela palavra de Deus estas verdades. Por isso é lamentável que isto esteja acontecendo. Vamos ver adiante. A unidade de Deus, três pessoas, um só Deus. A Confissão de Augsburgo, no artigo 1, 2, no livro Concórdia, diz assim: há uma só substância divina que é chamada Deus e verdadeiramente Deus. Há uma substância divina, uma só: Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, apenas um Deus em três pessoas. E aí um texto respondeu Jesus, quando um escriba se aproximou, os escribas se aproximavam de Jesus, eles sempre estavam lá para tentar provar Jesus. Jesus respondeu, quando ele perguntou lá sobre quais os mandamentos, qual é o mandamento mais importante, enfim. Aí Jesus respondeu: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. Não há outro Deus do que Pai, Filho e Espírito Santo. Este, se alguém diz que o Filho não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, ele está mutilando o Senhor Deus. O Senhor, diz Isaías, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Não há outro Deus além do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a verdade. Quando nós olhamos nesse primeiro artigo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E mais adiante, nos próximos programas, vamos estudar a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, e a terceira, que é o Espírito Santo. Vamos lá, vamos em frente. Não basta somente crer que existe o Deus. Esta é uma outra questão importante. Mas, baseado nos ensinos da palavra de Deus, cremos e confessamos quem ele é e o que fez, faz e fará por nós, por graça de Jesus Cristo. Eu preciso crer e ter um relacionamento de fé com esse Deus, não apenas um conhecimento ou a ciência de que existe um Deus, mas eu preciso conhecer esse Deus, a partir da primeira pessoa, Deus Pai, e aí na sequência depois. O que, que significa então crer em Deus? O catecismo que nós temos, na pergunta número 113, quem tem o catecismo pode conferir, diz assim: crer em Deus quer dizer conhecer e ter por verdade aquilo que a Escritura diz a respeito de Deus e nele confiar e esperar plenamente. É aquela confiança plena, onde até o salmista diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa entrega de confiança, de fé nesse Deus que eu conheci. Então, isto é significativo, é decisivo para a minha vida e para a salvação, a minha salvação. Vamos em frente? Creio em Deus Pai. Até aqui nós falamos mais em crer, o que significa. Essa é a primeira confissão do credo apostólico. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, na linguagem de hoje, diz assim: pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E aí diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Veja, Pedro relaciona agora o Pai com o Filho, com o Espírito Santo. É essa trindade que ele coloca aqui nesse texto. Esse é o único Deus: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seguindo, nós vamos ver agora esta expressão: eu e o Pai somos um. Jesus falando aos judeus. Então veja, o próprio Senhor Jesus Cristo faz esta afirmação categórica: eu e o Pai somos um. Ele não está negando que o Espírito Santo também é outra pessoa, mas aqui ele se refere exatamente a ele e ao Pai, porque ele era muito questionado e ele afirma a sua divindade, que ele é parte do único Deus verdadeiro, ele é uma das pessoas. Como também lá no ato criador, quando Deus diz assim no texto bíblico em Gênesis: façamos o homem, façamos, o plural. Quem estava ali falando? Façamos. É Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Esta é a verdade que nós precisamos crer, porque esta é a verdade bíblica que foi revelada para todos nós. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora a ênfase é que Ele é Todo-Poderoso. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e da terra. Esta é uma das coisas fundamentais. Se não foi um processo longo de, por acaso, por evolução, Deus criou instantaneamente com o poder de sua palavra. Haja e apareceu. Haja luz e a luz apareceu. Haja isto e a coisa aconteceu. Cremos que Deus criou tudo do nada. É interessante, eu quando dava aula para crianças, eu dizia assim, vocês sabem como é que a mãe de vocês faz um bolo? O que, que ela usa? Ah, disseram assim, farinha, fermento, ovos, e não sei o que mais tudo. Aí eu perguntava, a mãe de vocês consegue fazer um bolo de nada, não usando nada? Ah, não, ela precisa de coisas para fazer um bolo. Aí eu perguntava para ele, Deus precisou de quê para criar um mundo? Ah, ficava em dúvida, disse, Deus não precisou de nada, ele tinha o poder de sua palavra. E aí diz, Hebreus, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pelo poder da palavra, o Deus Pai é Criador, é Todo-Poderoso, como nós afirmamos. E esta é a nossa fé, é a nossa confissão e o nosso ensino. Então, ali em frente de todo o povo, eu estou lendo agora, primeiro Crônicas, o Antigo Testamento, capítulo 29, versículo 10 a 13. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Vejam que expressões de Deus. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Esta expressão maravilhosa do poder da majestade de Deus no mundo. E o ser humano, às vezes, egoisticamente antropocêntrico, que coloca o homem no centro de tudo, esquece de Deus e acha que Ele é o Senhor aqui da terra, dos céus e da terra. Deus é o Criador, Deus é o Senhor de tudo, Deus governa tudo. E nós devemos agradecer que nós temos esse Deus que nos criou, nos mantém, nos preserva, providenciou nossa salvação em Jesus Cristo. E Ele nos ama e cuida de todos nós e promete a nossa salvação. Todo-Poderoso, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16 e Salmo 115,3. Tudo faz como lhe agrada. Deus decide tudo de acordo com a sua vontade e sempre visando o bem da humanidade, mesmo quando ele nos disciplina. A disciplina, diz lá no texto do Novo Testamento, no início não é motivo de alegria, mas no fim, quando nos leva a um fim proveitoso, e nós reconhecemos que a disciplina, até isto, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele nos quer levar a um aperfeiçoamento da nossa vida e nos salvar. Que diferença faz em minha vida se creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Pai Todo-Poderoso. Encontramos resposta nos textos sagrados, Efésios, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Veja, quando nós às vezes andamos tão abatidos, tão tristes nesse mundo e nós oramos, nós devemos saber que Deus é muito mais poderoso de fazer muito mais do que nós pedimos, que nós queremos. Então veja, nós podemos, isso faz a diferença na nossa vida, nós podemos viver tranquilos que temos um Deus fantástico, maravilhoso, todo-poderoso, que nos cuida, que cuida da nossa vida. E tem mais um versículo pequeno que estava ali, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis. Tudo que Deus quer fazer, ele faz, ele tem essa possibilidade, pois ele é um Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos adiante. O rei Davi faz a seguinte confissão, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o Supremo, governador de tudo. Se eu creio nisto, que Deus governa a minha vida, a vida de vocês, a vida do globo terrestre, a vida do mundo, e que ele disse que vai um dia enviar seu filho de volta, que Jesus vai voltar para o dia do juízo final, para criar novos céus e nova terra, uma nova realidade, não corrompida como esta daqui do globo terrestre, que nós, seres humanos, corrompemos com o nosso pecado. Ele vai restaurar uma nova realidade para todos nós. Devemos viver tranquilamente, mesmo passando por dificuldades, porque um dia nós estaremos presentes neste novo céu e nova terra criado pelo Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. Que bom que nós tenhamos isto. Deus não está longe de cada um de nós, diz Paulo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós estamos dentro, sob a proteção, dentro da proteção de Deus. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Imagina como isso é importante, eu crer nisto. Então, a minha vida está nos cuidados de Deus. E aí eu escrevo esta frase que eu faço questão de ler. Porque Deus criou tudo, nos mantém e nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. Podemos viver absolutamente confiantes nele, na certeza de que nos guarda, ampara e provê tudo o que nós necessitamos. Esta é a nossa tranquilidade, esta é a nossa alegria, a nossa segurança. Indo adiante, por isso diz o salmista, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 3 a 5. Esta é a confiança. Isto, confiar em Deus, faz a diferença em nossas vidas. Como é bom conhecermos nosso Deus e confiar nele. É isto. Adiante, para terminar, eu digo assim, vamos então, nesta certeza, crer em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador nos céus e da terra. Que Deus nos dê, com a sua assistência, esta fé forte, esse crer no Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E então caminhar nesta vida tão abençoada por Deus, que cuida de cada um dos seus filhos. Se Ele é Pai, nós somos filhos. E um pai não abandona os seus filhos. O relacionamento entre o Pai que nós temos conosco é amor. Esse relacionamento é por amor. E Ele diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse Deus Pai enviou seu Filho, graças a Deus, e nós dizemos assim, é isto que nós cremos, nós confessamos e queremos viver. Que Deus nos ajude nessa questão. Amém. Nós vamos agora ouvir uma canção, especialmente porque nós estamos no tempo da quaresma, lembrando o sacrifício de Cristo, este amor de Deus que enviou Jesus para sofrer em nosso lugar, pagar os nossos pecados e nos salvar. Isto é às vezes incompreensível para nós, este amor de Deus que entregou seu Filho para aqueles que o ofenderam, que pecaram, que o desprezaram. Mas nós cremos porque o Espírito Santo nos moveu e criou a fé em nós. Vamos ouvir Há Momentos.
O gesto de Jesus
Este é o último quadro do nosso programa antes da oração final, onde nós colocamos à disposição esse espaço para que haja uma interação, se alguém quer se manifestar. E eu passo a palavra ao Rodrigo, que é nosso amigo que está na técnica aqui, na condução do programa, que ele veja a manifestação de pessoas que aqui se manifestaram no programa. Por favor, Rodrigo.
Bom dia, pastor.
Bom dia.
Muita gente acompanhando, como sempre, né? O Yuri Corrêa no YouTube, né? Elogia o programa excelente. Parabéns, pastor, que Deus continue abençoando a rádio, né? O trabalho aqui, o nosso trabalho. Uhum. No Facebook, muitas pessoas acompanhando também, dizendo bom dia para o senhor, né? René Rose, Elisa Feldman, Marli Grubi, Lenira Seibel, Clélia Regina Peters, Helena Peter, a Claudete, Schumliak, mais difícil esse sobrenome, a Nilda Copper, lá de Pomerode, Dirlene, a Ironie Schlemmer, o Ari Cooper também, o Venosino Schultz, bom dia, pastor, que bela reflexão, na Astrid Bender, bom dia, muito importante assunto a ser tratado, a Noêmia Lucila Scherer, bom dia, com saúde e alegria, assistindo lá de Marechal Cândido Rondon, a Helena Petra, pastor, coloca aqui. Bom dia, pastor, maravilhosa explicação. Eu tinha dúvida em relação à doação de órgãos também, né? Inclusive, uhum. Eu também tinha dúvida, né?
Sim.
Até comentei com o senhor aqui nos bastidores, que eu estava na dúvida. E quando puder me responder, ela coloca uma pergunta aqui, né? Já ouvi dizer que quem faz uma ligadura não pode ter mais filho, né? Isso, bom, a gente sabe que é assim. Podemos ser cobrados por aquele órgão que é retirado no juízo final? O que o senhor acha? Então é uma pergunta...
É uma pergunta interessante. E eu, nós vamos deixar aqui na fila responder essa pergunta. Beleza. Assim que for possível. Né? Mas antes de tudo, eu digo também bom dia a todos vocês que gentilmente nos cumprimentam e agradeço pelas vossas manifestações. E quem foi que escreveu essa pergunta, por favor?
Helena Petter.
Helena Petter. Isso, Helena Petter. A gente vai anotar, já está anotado aí.
Temos outras também. Né?
Tem outras também. E aí a gente vai respondendo na medida do possível. Ah.
Perfeito. E aí tem o Francis, olá, pastor, excelente, o Francis Hoffman, né? Pastor.
Sim.
Também.
De
essencial, isso, essencial falar sobre esse tema. Márcia Pitt, bom dia, da Congregação de São João, a René Ross, também elogiando a canção que a gente passou agora, e a Maíri Helvanger, lá de Roca Salles, também.
Opa.
Acompanhando.
Aqui no do Rio Grande do Sul.
Isso, aqui no Grande do Sul.
É isso, Rodrigo.
É isso. É
mais
isso.
Uma vez agradeço a todos e podem também se comunicar conosco através do e-mail, através da Rádio Cristo para Todos, que é contato, como pode dar o endereço?
contato@cristoparatodos.com.br.
E meu e-mail particular também, por favor, tens ele lá.
Posso colocar aqui, pastor.
Sim.
É martinho, né?
@ielbe.org.br.
Eu vou colocar aqui nos comentários para quem quiser
entrar em contato. Então, isso está disponível para o diálogo, para ouvir vossas sugestões, vossas perguntas. É isto. E nós vamos, então, agora chegando ao fim, já estamos passando do tempo, mas eu sei que o Rodrigo aqui não vai nos punir por causa disso, mas nós vamos, então, chegar à parte final e... Vamos fazer uma oração, e nós temos um pedido especial de oração hoje da nossa irmã Jussara Amâncio. Ela solicita uma oração para que Deus livre minha família, ela escreve, do Covid. Meus pais são idosos, Orlando Amâncio e Maria das Graças, meu irmão Gilson Amâncio, meus sobrinhos Mateus, Neander, Renata, Gisele, Gilbert, Gilcilaine, e os filhos Otaviano Júnior e Ana Carolina Silva, e eu, Jussara Amâncio, e meu esposo Otaviano Geraldo, em especial meu trabalho. Nós vamos incluir esta família toda na oração, pedir que Deus esteja presente com todos. Nós vamos orar. Quem quiser acompanhar mentalmente aí na sua casa, onde está, por favor, fique bem à vontade. Querido e amado Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Deus Filho Jesus Cristo, que veio para nos redimir do pecado, da condenação. E Deus Espírito Santo, que nos santifica através da sua ação, usando os meios da graça, batismo, palavra. Obrigado por toda essa ação maravilhosa em nosso favor. Nós pedimos que tu olhes sempre para nós com muita compaixão, para que nos perdoes os nossos pecados, nossas imperfeições, nossas dúvidas, e nos ajudes para que, através da tua palavra, sejamos esclarecidos e fortalecidos, para que a nossa fé cresça a partir do aumento do conhecimento a teu respeito, para que a nossa fé cresça e nós vivamos com mais alegria, com mais disposição, e nós te sirvamos, então, aqui no mundo em todas as coisas, mesmo em questões que às vezes são difíceis de decidir, como hoje nós falamos sobre doação de órgãos. Ilumina-nos sempre em todos os momentos. Pedimos que aceites nosso louvor e gratidão e nossa súplica para que nos assista sempre com tua graça e teu perdão. Senhor Deus, olha de maneira especial por toda a humanidade, para que nesses momentos de crise, de problemas e dificuldades, não percam a paciência, não percam a fé, mas continuem firmes em ti e continuem firmes até o final, quando tu nos chamares desta vida para a eternidade. Hoje te imploramos de maneira especial pela família da nossa irmã Jussara Amâncio. Olha pelos seus pais, por toda a família, todos os nomes aqui mencionados. Esteja com eles, abençoa-os e faça com que supere as dificuldades do Covid, desse contágio que nós estamos todos sujeitos. Abençoa aqueles que estão necessitando da tua bênção, e isso na realidade somos todos nós, mas de maneira especial hoje esteja com essa família que aqui solicita. Abençoa a todos e também permita o trabalho que estão desenvolvendo para que tenham toda uma vida normal e regular. Esteja com a tua graça, com a tua mão abençoadora sobre todos eles. Nós oramos por todos que estão conosco também nos assistindo nesse momento e em outros momentos, para que tenham a Tua presença abençoadora em todos os dias de vida. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos amém. Desejamos a todos a bênção de Deus com a canção belíssima, A Bênção da Irlanda. É muito linda. Que Deus abençoe a todos. E se Deus permitir, estaremos de volta nas próximas semanas, sempre às quintas-feiras, a partir das 11 horas até às 12. Não como hoje, até 12 e 10 quase, né? Mas prometemos voltar, se Deus permitir, nas próximas semanas. Que Deus os guarde, tenham todos um fim de semana muito abençoado com a sua graça. Amém.
Shine.